Eu queria hoje começar te fazendo uma pergunta que tem incomodado meu coração já há algum tempo. E aí eu queria que incomodasse o seu também. Eu não vou ficar com esse incômodo sozinho, não. Queria compartilhar com você. A pergunta é: por que que você faz o que você faz? Por que que você pensa o que você pensa? Por que que você age do jeito que você age? Por quê? Você já parou para pensar nisso? O que que te faz você ser o que você é? E por que que você pensa do jeito que você pensa? E por que que você age do jeito que você age? Você já parou para pensar isso alguma vez? O que que te faz, o que que te move? E aí eu vou te contar que o que me fez pensar nisso é porque domingo passado eu estava assistindo Globo Rural. Aí eu vi a resposta para essa pergunta no Globo Rural. Estou brincando, a gente foi no Globo Rural, não. É porque nós vamos conversar sobre florestas. Eu não sei se já tá aqui. Ah, não, eu que tenho que ligar aqui. Eu lembro que eu li, algum tempo atrás, um livro de um autor americano, e ele conta a história de um cara que chamava Stefan, e ele herdou uma floresta de 180 anos. E esse era o trabalho da família dele. Era uma floresta que tinha 180 anos. Então, o Stefan... É isso aqui que está fazendo barulho? Descer, né? Como que faz isso, Lucas? Ah, rapaz. Tecnologia, hein? Obrigado, viu? Ele herdou essa floresta que tinha 180 anos. E isso significa que a madeira que ele usava foi colhida, foi plantada pelo bisavô dele. Ou talvez até pelo tataravô dele. E eram aquelas florestas de madeira de lei, né, e vendiam caríssimo aquelas madeiras. E o que é interessante é o seguinte: ele ganhava dinheiro com a madeira que o bisavô, o tataravô dele plantou. E as sementes que ele plantava não iam ficar prontas até que os tataranetos dele nascessem. Legal essa história, não é? Ele ganhava dinheiro com algo que foi feito há 180 anos e ele semeava para poder sustentar duas, três gerações dali para frente. E aí ele fala que cada geração da família dele tinha que fazer uma escolha. Cada geração fazia uma escolha. Ou ele corta tudo e fica milionário, rebenta tudo, vende, investe e fica rico, ou corta aquilo que é devido àquela geração e semeia para que novas árvores nascessem. Cada geração tinha essa escolha para fazer. Isso porque a semente que ele colhe foi plantada por homens que ele nunca conheceu. E a semente que ele vai plantar vai ser colhida por gente que ele nunca vai ver. Que coisa legal isso, não é? E eu lembro que eu estava lendo isso e pensando assim, gente, é muito interessante porque isso vale para todos nós. Nós somos dependentes do nosso passado, mas nós somos responsáveis pelo nosso futuro. Nós somos absolutamente dependentes daquilo que vieram antes de nós. Mas, ao mesmo tempo, nós somos absolutamente responsáveis por aquilo que vai vir depois de nós. E essa ilustração do Stefan mostra que nós somos, de alguma maneira, filhos do passado, mas pais do futuro. Nós nascemos a partir daquilo que foi gerado no passado, mas nós produzimos aquilo que vai ser colhido no futuro. Em outras palavras, nós nascemos numa floresta que nós não plantamos. Você nasceu em uma floresta que não foi você que plantou. Eu nasci em uma floresta e vivo em uma floresta que não fui eu que plantei. Eu não fiz isso aqui de esforço para viver na floresta onde eu nasci, a floresta na minha vida. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. As florestas da vida. Na minha, na sua. Como é que está a sua floresta? Como é que vai a floresta da sua vida? Muito obrigado. A minha eu vou regar aqui agora. Muito obrigado. Com dois copinhos de água. E é interessante a gente pensar que alguns herdaram, sem esforço algum, uma floresta lindamente cultivada, tipo essa assim. Alguns nasceram sem esforço algum e herdaram uma floresta espetacular. Nasceram numa família que produziu árvores de convicção, árvores de verdade, árvores de caráter, com raízes profundas. E eu não estou nem falando de dinheiro não, tá, gente? Mas nasceram numa floresta onde os valores têm valor de verdade. Sabe aquelas raízes fundas, aqueles troncos grossos, você não consegue nem abraçar. Tem gente que teve a graça de nascer numa floresta dessa. E vive nessa floresta, a floresta dos pais, a floresta dos avós, a floresta dos bisavós, com um orgulho tremendo. E se você é um desses que nasceu numa floresta como essa, dê graças a Deus, agradeça a Deus, porque essa não é a realidade de todos. Diria que talvez essa nem seja a realidade da maioria. Porque alguns não têm muito orgulho da floresta onde nasceram. Talvez tenham nascido numa floresta absolutamente devastada, sem nenhuma árvore. Um campo deserto. Com pobreza, de todos os aspectos, seja ela financeira, espiritual, de caráter. Talvez a sua floresta te dê vergonha. Talvez a floresta onde você nasceu seja uma floresta semeada no abuso. E a gente sabe que essa é uma realidade muito comum no país que a gente vive. A terra foi completamente saqueada. Toda a madeira foi cortada e não sobrou nada para você. Nenhuma semente foi plantada. Nenhuma semente foi plantada antes de você. E aí, você pode ter nascido num lar intolerante, e isso faz de você uma pessoa intolerante. Uma pessoa intolerante com as minorias, uma pessoa intolerante com aquilo que é diferente de você. Talvez você tenha nascido numa família gananciosa, uma família que só quer dinheiro. E aí, por causa disso, você também se tornou uma pessoa gananciosa, uma pessoa que acorda e vive só por causa do dinheiro. E talvez as lembranças que você tem do passado sejam mais dolorosas do que te tragam boas lembranças. Talvez o seu passado não seja daqueles que você relembre com nostalgia, mas com dor. Eu não sei se é esse o seu caso, mas eu conheci uma história de um homem que era mais ou menos assim. O avô dele era um assassino, e esse avô dele sacrificou os próprios filhos dele num ritual místico. O único que sobreviveu, o pai dele, ele roubava templos, templos de Deus, ele roubava, saqueava templos, e zombava de Deus. E olha só que coisa. O pai dele foi morto com 24 anos. E adivinha por quem que o pai dele foi morto? Pelos próprios amigos dele. O pai desse cara foi morto pelos próprios amigos, com 24 anos de idade. E aí, o que que você acha que esse cara vai fazer quando o avô segue magia negra, matou os próprios filhos num ritual, o pai dele é um canalha? O que você acha que vai ser o futuro desse cara? Você olha para um cara desse e fala, você nasceu numa floresta devastada, esse ainda tem a menor condição, vai ser igualzinho o pai, vai ser igualzinho o avô, vai ser igualzinho o bisavô, não tem futuro para esse cara, não. Então, o fim desse cara é repetir os mesmos erros do passado. Tem solução? Tem saída para isso? Tendo uma tendo um pai e um avô desse jeito? Mas olha só, eu queria te convidar agora a abrir a sua Bíblia. No segundo livro, não vou projetar, então eu queria que você realmente abrisse, eu vou ler aqui na nova versão internacional. No segundo livro de Crônicas, segundo Crônicas, dá uma olhada se alguém está sem Bíblia aí, você compartilha. Segundo Crônicas, capítulo 34, nós vamos ler os versos 1 a 7. É a história desse cara que eu te contei. Só que nós vamos ler aqui o que aconteceu depois que o avô e o pai dele morreram. 34, a partir do verso 1. História do rei Josias. Aí, Josias, você sabia que essa era a história do seu nome? Você vai descobrir agora se você não sabia. Pra você ter orgulho desse nome. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. 8 anos de idade. Vocês entenderam? 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal e os espalhou sobre os túmulos daquele que lhes haviam oferecido sacrifícios. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até mesmo de Naftali. E nas ruínas ao redor delas. Derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduziu-os a pó e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. Josias reverteu a tendência que estava sobre ele. O que ele fez foi tão espetacular que nós contamos a história dele 2.600 anos depois. A gente conhece reis mais sábios, reis mais ricos, reis mais inteligentes, mas eu tenho a impressão que rei mais corajoso quanto Josias eu acho que não teve. E essa é a história do rei Josias. Ele cresceu num tempo tenebroso em Israel, num tempo pervertido em Israel, onde o avô e o pai dele fizeram com que a lei de Deus fosse esquecida e qualquer Deus fosse adorado. Vocês imaginem que esse passeio aí que Josias fez por Jerusalém não é aquilo que nós chamamos de uma boa relações públicas, não, né? Ele chegou e arrebentou com tudo. Destruiu tudo aquilo que era contrário a Deus. Absolutamente tudo aquilo. Reduziu a pó, como nós vimos no texto aqui. Reduziu a pó. O seu avô e o seu pai se desviaram completamente dos caminhos do Senhor. Mas no fim, 31 anos depois do reinado de Josias, ele reconstruiu tudo aquilo que era digno do Senhor. Reconstruiu o templo. Encontrou no templo os rolos que estavam cravadas a lei de Deus. E quando ele lê, depois você chega na sua casa e termina de ler, ele rasga as suas vestes e fala: então essa é a verdade de Deus, Deus deve estar irado conosco. Deus deve estar irado porque nós estávamos na direção completamente oposta. E ele chora e ele coloca a nação de Israel no prumo de novo. Em outras palavras, ele recuperou a floresta da sua vida. Ele replantou a floresta que tinha sido destruída pelo seu avô e pelo seu pai. Ele refez a floresta que tinha sido saqueada pelos seus dois ancestrais. E aí, não sei se vocês sabem, Crônicas e Reis contam a mesma história, mas com algumas nuances diferentes. E no segundo livro de Reis, no capítulo 22, no verso 2, fala que Josias andou nos caminhos de Davi sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Josias andou nos caminhos de Davi sem desviar-se nem à direita nem à esquerda. De alguma maneira, você tem álbum de foto lá da sua família, na sua casa? Tem? Minha mãe tem uns lá. Eu tenho a impressão que ele chegou, pegou o álbum de família lá da casa dele, né, os álbuns dele, foi folheando e falou: mãe, rapaz, não tem nada de bom aqui. Não dá para eu seguir nada aqui não, gente. E aí ele folheou mais um pouquinho, até que ele achou Davi. Opa! Esse aqui é digno de eu seguir. Esse aqui eu posso imitar, eu não posso imitar nem meu pai, nem meu avô. Mas esse tal de Davi aqui eu posso. E aí um princípio para você. A gente não pode escolher os nossos pais. Nós não podemos escolher os nossos pais. Mas a gente pode escolher as pessoas que serão os nossos exemplos. Não sei se é essa a situação sua, que você não pode imitar os seus pais, eu espero que seja diferente disso, eu espero que você tenha orgulho dos seus pais. Mas se esse não for o seu caso, você pode escolher as pessoas que você quer ter como exemplo. Josias fez isso. Foi folheando, 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 até chegar Davi e falou: opa, é esse aqui. E aí Josias fez uma limpeza completa em Israel, seguindo os princípios de Davi. Exatamente o que Davi faria, Josias fez. É como se ele dissesse assim: olha, o que os meus pais ensinaram, eu não ensino. O que eles abraçaram, eu rejeito. Os meus pais. Agora, olha que coisa linda, olha que coisa espetacular. No início do seu reinado, eu até dei uma ênfase aqui no texto, ele decidiu servir o Deus de Davi. Verso 3. No oitavo ano de seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. Só que depois, no final, ele decidiu seguir o Deus de outra pessoa. Que maluquice. Ele começou seguindo o rei, o Deus de Davi, mas no fim da vida dele, ele decidiu seguir o Deus de outra pessoa. E aí eu vou projetar para você. E olha só, o verso 8, logo depois do sétimo que a gente leu. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Amazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor. Do Senhor? Ah, não era mais o Deus de Davi. Agora era o seu Deus. Ele não seguia mais o Deus do ancestral dele. O Deus do ancestral dele passou a ser o Deus dele, dele próprio. Ele assumiu o Deus de Davi. Bom, o que o Deus de Davi fez foi algo espetacular. E é esse Deus que eu quero servir. E o Deus que era de Davi passa a ser o Deus de Josias. Ele teve um encontro com o Deus de Davi. E aí toda a geração que nasceu ali, que nasceu naquela floresta reconstruída por Josias, toda aquela geração recebeu a graça de Deus por intermédio de um único homem, Josias. Por causa da decisão de Josias, toda aquela geração que viveu em Jerusalém, no período do seu reinado, foi agraciada por Deus. Será que Deus colocou Josias na terra por esse motivo? Será que Deus escolheu que Josias nascesse naquele período por esse motivo? Mas deixa eu levar a pergunta para você. Será que Deus não colocou você na terra por esse motivo? Será que você não está na terra para replantar uma floresta que foi devastada? Será que você não está vivo hoje para reconstruir algo que os seus ancestrais destruíram? Ou se você vive numa floresta abundante como essa aí, será que Deus não deseja que você continue semeando para que os seus descendentes possam produzir ainda mais do que você? Será que não é esse o motivo? E olha, eu sei que talvez o seu passado, talvez você não tenha muito o que se gabar a respeito do seu passado, talvez você não tenha muito do que se orgulhar do seu passado, talvez você tenha visto o mal da sua maneira mais crua, da sua maneira mais dura, talvez você tenha passado por isso. E você, assim como Josias, tem uma escolha a fazer. Assim como Josias, há uma escolha nas suas mãos para ser feita, independente do que tenha acontecido no seu passado. E a pergunta que eu quero te fazer é: você vai se levantar acima do seu passado e vai fazer a diferença na geração que você vive hoje? Você vai? Porque essa foi a pergunta que Josias fez para si mesmo. Ou você vai continuar sendo controlado pelo seu passado e dando desculpas? Não, mas se na minha vida fosse um pouquinho diferente, se talvez eu tivesse tido uma oportunidade aqui, se talvez o meu pai tivesse feito isso, se talvez minha mãe tivesse feito isso, aí é cheio de sis, né? Se tivesse isso, se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro, se eu tivesse isso, se eu tivesse... Aí você vai no se. E aí é como se seu coração tivesse levantado a bandeira branca, capitulado, rendeu, falou: ah, mas minha vida é isso aí, tá bom. Vou viver o que tem. Vou viver nesse deserto, nessas três arvrinhas que sobrou aqui, tá bom. Josias podia ter feito isso. Não, tá bom o que sobrou de árvore, tá bom. Não, ele falou: não. Eu vou destruir o que ainda sobrou e eu vou replantar, e eu vou fazer uma floresta abundante. E eu vou produzir algo espetacular para os meus descendentes. E isso ele fez. Olha, talvez você já tivesse sido condenado igual Josias antes de você nascer. Antes de Josias nascer, o pessoal falou: o menino que sair daí tem futuro, não. Talvez seja mais ou menos a sua história. O menino que sair dessa família aí, a menina que sair dessa família aí, tem futuro, não. Isso aí vai para o buraco. Mas deixa eu te contar, para você poder encontrar um ancestral digno de ser imitado, você vai ter que folhear aí seu álbum aí, como Josias fez. Mas pode ser que seu álbum não tenha muita coisa digna para pesquisar, tipo de Josias, né? Mas eu queria te dar um conselho, que você deixe de lado o seu álbum de famílias e tem um outro livro que você pode folhear. Aí nesse livro aqui, quando você folhear, você vai ver que tem alguns ancestrais aqui que dá para você seguir. Na verdade, tem um princípio muito mais interessante do que o da própria ancestralidade. A gente conhece bem o texto de João 3,16, né? Mas um pouquinho antes, no João 3,6, olha que coisa espetacular que João escreve. Essa é na nova tradução da linguagem de hoje, fica bem claro. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Os seus pais podem até te dar, né, eles até te deram os genes deles, mas Deus te deu a graça e a adoção dele. Talvez você não tenha um bom exemplo de pai, mas eu posso te garantir que o melhor exemplo de pai é o do próprio Rei do Universo. Então, talvez seu álbum lá de família não seja tão bom, mas você pode se tornar um filho do dono de tudo. O que eu quero dizer é que Deus não te deixou à deriva num mar aleatório de hereditariedade. Deus não te lançou aí, pronto, vamos ver o que vai sair com esses genes aí, com essa floresta devastada aí, não. O que ele quer dizer é: olha, eu posso ser o seu pai, se você me permitir. Eu posso ser o seu exemplo, se você me permitir. E aí, assim como Josias, você não pode controlar o seu passado. Águas passadas não movem moinho, não é assim? Você não tem a menor condição de mudar o seu passado. A maneira como seus antepassados agiram com Deus. Você não pode controlar a maneira como seus antepassados se relacionavam com Deus. Mas você pode controlar a maneira como você age diante de Deus. A relação que os seus antepassados tiveram com Deus ficaram lá no passado e produziram a vida que você vive hoje. Mas a maneira como você vive hoje, a maneira como você se relaciona com Deus hoje, é sua responsabilidade. Não deposite no passado aquilo que diz respeito a você. E eu estou falando apontando assim, mas na verdade é assim que eu estou falando. É porque diz respeito a mim mesmo. Deixa eu te contar, o passado não precisa ser sua prisão. E nem deve ser a sua prisão. Você sempre tem uma escolha, seja ela qual for. Você sempre vai poder escolher. E dependendo da decisão que você tomar hoje, e hoje é hoje, não é amanhã não, é hoje. Dependendo da decisão que você tomar hoje, um dia, daqui a gerações, seus tataranetos vão agradecer a Deus pela floresta que você plantou hoje. Seus tataranetos vão olhar para trás, eles vão folhear o álbum de famílias e vão encontrar você lá. E vão olhar e falar: Michel, graças ao meu vovô Michel, nós temos essa floresta abundante para viver. A escolha é sua. Josias não escolheu. Não é porque ele era rei, não. Você também pode. E aí, eu podia encerrar a nossa conversa aqui. Eu ia parar a conversa aqui, ia falar: bom, gente, é isso. Muito bom. E falar para você: olha, o melhor ainda está por vir. E coisas melhores virão. E fazer meio que uma fala motivacional aqui para falar: você vai plantar a floresta mais linda do mundo. Eu acredito que a floresta que você vai plantar vai ser a floresta mais linda do mundo. Tipo o pastor Coach, não tem uns aí? Mas se eu fosse pregar isso, eu tinha que começar a mensagem, como eu vi esses dias, um cara sentadinho numa cadeira, com um microfone na frente, assim, grandão, e falando assim: fala, meu lindo, minha linda. Se você já viu esse vídeo, é porque você está assistindo coisa errada, hein? Se você entendeu a referência, fique esperto com as coisas que você está vendo aí. Porque está cheio de pastor aí, gente, falando que o melhor ainda está por vir. No YouTube, você acha aos montes. E há um risco muito grande, de prometer coisas que Deus não prometeu. De dizer para você que o melhor ainda está por vir, sem ter o menor juízo de causa para te prometer isso. Então, toma muito cuidado com o que você ouve por aí, pela internet, nos YouTube da vida aí. Porque não é bem isso que a Bíblia fala. Porque eu vou voltar de novo lá na primeira pergunta que eu fiz. Quero ver se vocês estão prestando atenção no que eu falei. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Por que que você faz o que faz? Por que que você pensa o que pensa? Por que que você age como age? Por quê? Então, deixa eu te explicar essa pergunta, se você não tiver entendido. Porque pode parecer que a resposta para essa pergunta seja: olha, eu faço o que eu faço porque eu nasci numa floresta assim, assim, assado. Eu penso desse jeito porque eu nasci numa floresta assim. O meu passado foi assim, assim, assado. Então, é por isso que eu penso desse jeito, que eu ajo desse jeito. É por isso. O meu passado me moldou e é por isso que eu faço isso. A pergunta mais, a resposta mais simples para essa pergunta seria essa. Mas isso é a justificativa do porquê você age assim. Você está justificando o motivo de você agir do jeito que você age e pensar do jeito que você pensa. Você está se justificando. Mas o que eu quero saber é o motivo. Eu não quero que você justifique a maneira que você age. Eu quero que você me dê o motivo de você acordar todos os dias, 5 horas da manhã, para pegar um ônibus lotado, para ir trabalhar e enfrentar gente chata e ter que lidar com chefe mala, para poder voltar para casa, para poder estar com a sua família, que talvez nem seja das melhores. Eu quero saber o motivo, o que te move. Eu não quero saber a justificativa dos seus atos. Eu quero saber a razão do seu movimento. O que te faz te mover? O que te move? E os motivos podem ser os mais variados. Vamos pegar o exemplo da floresta, que é sensacional. Talvez o que te move seja: eu quero ter uma floresta espetacular, porque eu quero chegar para o meu vizinho e falar: veja a minha floresta. A minha floresta tem 42 tipos de árvores. A minha floresta tem um ecossistema vivo dos mais variados animais. A sua não tem nada. Talvez o seu motivo para querer fazer o que você faz é simplesmente se exibir. É simplesmente mostrar que você é melhor do que o coleguinha do lado. Isso é um bom motivo? Mas eu sei que boa parte de nós se move por esse motivo. Para ter casas cada vez maiores, carros cada vez melhores, cargos cada vez melhores, títulos cada vez maiores. E é isso que te move. E é isso que te faz acordar todos os dias. Ou talvez o seu motivo seja até nobre. Eu quero construir uma floresta melhor para os meus filhos. É nobre. Mas no fundo, no fundo, isso está agarrado no seu ego também. Porque você quer que seu filho seja um grande homem, uma grande mulher, estude nas melhores universidades, que ele seja diplomata, presidente, o que for, mas você quer ter orgulho do seu filho, então você investe nele porque você quer que ele seja espetacular. Ou talvez você invista na sua própria educação, aquilo que você estuda, aquilo que você investe no seu tempo, porque você quer ser espetacular, porque você quer que as pessoas olhem e invejem a sua floresta. Que floresta espetacular da vida daquela pessoa! Eu quero ser igual a ele. Não é isso? Tem alguém que tem um motivo assim? Ou então você só quer ser conhecido como o melhor floresteiro. Rapaz, aquele cara ali constrói uma floresta espetacular, hein? Olha que beleza, olha que coisa espetacular. Tem até um trem iluminando ali que eu nem sei o que é aquilo. A floresta do cara tem até lâmpada. Nunca vi um trem desse. Você quer ser admirado. Você quer que as pessoas te aplaudam. Você quer que as pessoas te admirem. E é isso que faz você fazer o que faz. Vocês percebem que eu não estou falando do passado, mas eu estou falando do futuro. É aquilo que você deseja, é aquilo que te move. O que nos move é o futuro, não o passado. O que que te move? O que que te faz acordar todos os dias e fazer o que você faz? Deixa eu te contar agora o grande segredo, se talvez alguém nunca te contou, deixa eu te contar um grande segredo. Por mais que você se esforce em plantar sementes, por mais que você passe a sua vida inteira plantando sementes, por qualquer um desses motivos que eu falei aí, para o outro te invejar, para você ser um cara reconhecido, para o que for, você pode passar a sua vida inteira semeando, semeando, abre cova, semeia, abre cova, semeia, abre cova, semeia, 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 semeia. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que talvez nunca te perguntaram. Quem é que faz as sementes virarem árvores? Responde alto aí para mim, por favor, só para eu ver se você está prestando atenção. Quem é que faz as sementes virarem árvores? Mais alto, gente. Vamos lá. Dos seus aposentos celestes, ele rega os montes, sacia-se a terra como fruto das tuas obras. É Ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. Você pode semear o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Mas, em última instância, nós estamos debaixo da soberania de Deus. Em última instância, quem faz a árvore crescer? Quem faz a semente virar árvore, quem faz a sua obra das suas mãos se tornar algo grande é o Senhor dos Exércitos. Não é o seu esforço. Então a pergunta que eu te faço é: de quem é essa floresta que a gente se esforça tanto para plantar? Quem que é o dono de verdade dessa floresta? É você? Deixa eu te contar um negócio muito importante. A sua história, a história da sua vida, você não é o protagonista nem da história da sua vida. Você é o coadjuvante da história que Deus faz na sua vida. Ele é o protagonista da sua vida. Pode parecer que eu estou contradizendo o que eu falei antes, né? Que você é que precisa escolher. De fato, é isso, você que precisa escolher. É você que precisa se levantar para estar acima do seu passado. Isso é um fato, assim como Josias fez. Mas a resposta final é do Senhor. O tipo de floresta que vai sair do seu esforço sai das mãos dele. Sai dos seus aposentos celestes. Queria convidar já aqui o pessoal do louvor. A gente já vai para o final. Porque a pergunta de quem é essa floresta que a gente se esforça tanto para plantar, que a gente se esforça tanto para regar, que a gente se esforça tanto para cultivar, a pergunta parece ter uma resposta óbvia, né? É o próprio Deus. Ele é o dono da floresta das nossas vidas. Mas eu queria te mostrar, biblicamente, aquilo que às vezes a gente se esquece. Aquilo que às vezes a gente ignora. Porque a gente acha que realmente somos nós que controlamos a nossa vida. E olha que texto maravilhoso que Paulo escreve aos romanos. E eu queria te convidar, se for possível, para que você lesse ele junto comigo. Você consegue ler daí de trás? Então vamos ler junto. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Qualquer que seja o motivo, o seu motivo para plantar a floresta da sua vida, qualquer que seja o motivo, se não for para a glória de Deus, então a sua vida não tem sentido nenhum. Qualquer coisa que te faça acordar todos os dias pela manhã para fazer o que você faz, para agir do jeito que você age, para pensar do jeito que você pensa, se não for para a glória de Deus, então a sua vida não tem sentido nenhum. Porque tudo que você fizer aqui vai ficar aqui. Você pode até justificar a maneira que você age hoje, você pode até encontrar justificativa para a maneira que você age hoje, mas Ele permite que o amanhã exista na sua vida. Ele permite que o amanhã exista na sua vida, para que você viva para a glória dEle. É Ele que abre a cortina do dia de amanhã para que você veja o sol. E deixa eu te contar, o sol não nasce para iluminar a sua beleza. Eu sei que você é lindo e eu concordo. Mas o sol não nasce para iluminar a sua beleza. O sol nasce para a glória de Deus. O mundo existe para a glória de Deus. Você existe para a glória de Deus. E se você vive uma vida que não é uma vida que é vivida para a glória de Deus, a sua vida não tem sentido. Não tem o menor sentido. Desculpa. se eu não estou falando que o melhor ainda está por vir para você? Mas o que eu estou te dizendo é o que está na Bíblia, que a nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. E viver uma vida para a glória do Senhor na nossa vida é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Está nas mãos daquele que morreu pelos meus pecados, que deu a sua vida pelos meus pecados. Não há nada mais maravilhoso do que isso. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu queria te convidar a você ficar em pé no seu lugar agora. Essa música que esse pessoal espetacular que está aqui vai cantar é uma música que provavelmente você conhece de cor e salteado. Bem provável. Mas eu queria te convidar a fazer um negócio diferente hoje. Esquece o coleguinha que está do lado aí. Esquece quem está do seu lado. Eu preciso fazer isso quando eu canto, porque quando eu canto do jeito que eu vou pedir para vocês cantarem, o pessoal sai correndo. Mas eu queria pedir para que você cantasse com todo o fôlego de sua alma. Para que você declarasse de todo o coração que a glória é dele e de mais ninguém. Que a floresta da sua vida vai ser semeada e regada por ele. Queria que você cantasse de todo o seu coração. E que você faça dessa canção uma chavinha que vai virar na sua vida, Senhor. Olha, a partir de agora, se eu não vivia para a glória de Deus, agora eu vou viver. E que enquanto você cante essa música, você faça isso no seu coração. Esquece quem está do seu lado, pode desafinar, tem problema não. Mas cante com toda a sua alma.
Coisas a ele agora. somente a Ti, Jesus. A Ele a
está nas suas mãos. Eu bem sei que as sementes que eu plantar, as sementes que eu regar, estão nas suas mãos, porque a glória é sua, Pai.
Aleluia.
A glória não é minha, a glória não é de ninguém, a glória é sua, Pai. Que a floresta da minha vida, que a floresta da vida dos meus irmãos que aqui estão, sejam plantadas, sejam regadas, sejam cuidadas para a sua glória, Pai. E nós bem sabemos que nós podemos viver sem temor, porque não há o que temer, porque nós estamos debaixo das mãos do Senhor dos Senhores, do Rei dos Exércitos, do dono do mundo. E é por isso que a glória é sua, e é por isso que a nós nada, e ao Senhor tudo. Receba a nossa adoração, receba o nosso coração como adoração ao Senhor, entregando todas as sementes que temos nas nossas mãos, nas suas mãos, Pai, para que o Senhor faça delas o que o Senhor bem entender, porque as nossas vidas estão nas suas mãos, Pai. Cuide de nós, como o Senhor sempre fez, e que o Senhor nos ajude a nos levantar acima do nosso passado, para escolher como Josias escolheu, e escolher viver uma vida para a sua glória. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez até aqui, e muito obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer. É no nome de Jesus que nós oramos.